Programa Ponto de Vista.
Nosso ponto de vista agora se encaminha para o último bloco e temos aí mais 15 minutinhos para tratar desse tema do meio ambiente. Eu queria falar com a Zefa. Zefa, nós falamos aqui, você falou da valorização da pessoa quando vai trabalhar o meio ambiente. Sabe que ontem a imprensa trouxe uma matéria que eu fiquei pensando como é que nós vamos fazer. Nós falamos de superpopulação, que consome isso e aquilo, precisamos ter controle da população. Mas no Brasil, ontem, o número de cachorro passou o número de crianças, né? Ou seja, já tem mais cachorrinho em casa do que criança. E cachorro come, cachorro dá trabalho, cachorro gasta dinheiro. Nessa linha da conscientização também, né? Não só cachorro, porque tem gente que cria cobra, porco, gato, né? Nada contra os bichos, né? Nada contra os bichos. Mas nessa linha também... Como é que a gente deve trabalhar para que as pessoas se conscientizem? Porque nós estamos substituindo pessoas por outros animais, mas animal pesa, animal consome, animal cria problemas, né? Não sei se tanto quanto gente, mas que cria, cria. Como é que a gente deveria trabalhar essa questão?
Então, né, esse é um assunto delicado, porque eu sou cachorreira, né? Então, não sou a pessoa mais indicada para falar que
sei,
tem
mas
que...
Vamos deixar o cachorro, vamos fazer a parte que é...
É, só que o impacto dele é bem menor do que uma pessoa que vai de novo, que pensa, que vai lá agir, ela vai crescer...
Mas a pessoa ela é não educada, se... pensada, pensa diferente, né?
Sim, é. Com certeza. Uhum. Então, eu não vejo... Lógico que acaba sendo uma substituição, parece que precisa... Precisa ter um, né, algo, né? O ser humano precisa dessa relação, em amar, né, alguma coisa. E eu acho que os animalzinhos de estimação, eles vêm, né, para substituir outros problemas afetivos que a gente tem, né? Eu imagino que sempre é assim. E me ponho junto, porque eu também tenho gato, tenho cachorro, uhum. Tenho cobra, mas o resto eu acho que eu tenho tudo, tenho peixe, uhum. Né? Mas é realmente a superpopulação hoje é um problema, né? É mais gente consumindo por recurso, né? Nosso planeta ele é limitado. Mas eu vejo também que se nós conseguirmos, tem capacidade, hoje a fome só existe por interesses, né, de alguns, porque...
Porque alimento tem, né?
Alimento tem.
De sobra.
Não, exatamente, porque não chega, né, a muitas pessoas. Então, eu acho que é outros problemas. Eu acho que nós temos que se reeducar todos, e aí a gente falando de planeta para... refazer, né? Existe formas de agricultura hoje que é possível com a capacidade de suporte que nós temos. É lógico que não dá para aumentar mais. Se aumentar mais a população, eu acho que vai chegar num ponto que nós vamos ter problemas sérios aí com recursos básicos, como a água já está acontecendo em alguns lugares. Como mudar isso? Realmente, eu não sei. Eu acho que é um trabalho, realmente, a gente põe a culpa na educação. Mas a educação, acho que... E todas as formas de se educar que talvez... mude essa mentalidade de redução, né, de taxa de natalidade, ou coisa parecida. Aí
que no Ocidente não precisa mais, né? O Ocidente já está a taxa menor do que a sustentabilidade do ser humano. Uhum. Né? A Alemanha, a Itália, se aqueles estrangeiros que chegam lá como escravos não estiverem lá, não tem trabalhador mais, né?
Exatamente, mas eles já, então, eles perceberam e você vê que são países mais exigentes também, eles já estão preocupados com a qualidade de vida, eles querem comida melhor, né? Já não compro produtos, né? Qualquer coisa que vai para a mesa deles, então já são, eu acho que é realmente a questão cultural, acho que nesses países, e aí por isso a redução, lógico que pode vir a ser...
Sim. Porque esse aí problema, existe um, né, outro problema. A Europa toda está com problema na previdência social. Uhum. Não tem mais gente para trabalhar para sustentar os idosos, isso, que querem uma qualidade de vida, né? A qualidade, uhum, de vida dos idosos na Europa é uma coisa impressionante, uhum, né? Mas não tem mais gente para sustentar a previdência social.
Pois é.
Porque falta trabalhadores, faltam jovens, né?
Pois é. Então, tá vendo um processo inverso. Então, uhum, eu vejo, assim, tem que manter, lógico que tem que estar em equilíbrio, né? Tanto taxa de natalidade, né, quanto de mortalidade, acho que tem que haver um equilíbrio para não haver superpopulação, mas não pode haver despopulação também, porque eu acho que isso seria prejudicial. Isso. E aí, fazer o melhor processo de gestão dos alimentos, né? Melhor produção, então aumentar a produtividade, não o espaço de produção, que é o que todo mundo está preocupado, né? Tem que aumentar em quantidades hectares e não melhorar a produção. Temos tecnologia, e aí pensando no Brasil, nós temos tecnologia para ter alta produtividade, espaço menor,
para
dobrar e com qualidade também. Usando hoje, já tem muitos trabalhos com controle biológico para evitar menos quantidade de veneno, mesmo aumentando, não é, talvez não seja a produção orgânica, ainda não, mas com um controle biológico para evitar de quantidades de inseticidas ou outras cidas da vida que seja jogada na agricultura. Então nós temos condições. Depende de quê? Talvez de políticas públicas e ações, não só políticas públicas, não só leis, mas que essas leis sejam aplicadas e fiscalizadas. Talvez a gente, com isso a gente consiga melhorar nosso país.
Aqui tem uma pergunta da Rosângela Simo, vou responder porque tem a ver comigo, né? Ela pergunta, ela diz que na casa dela ela faz a separação do lixo, né? Reciclável e orgânico, e gostaria de saber nas festas da igreja. Faço como você na festa da catedral. Agora não sei se as outras fazem, viu, Rosângela? Pelo menos na nossa e na nossa casa também é feito como você faz, tá bom? E é bom lembrar para as outras paróquias também que a gente deveria começar dando exemplo em casa. E em relação à questão, deixa eu ver aqui a nossa amiga Ana Carolina. Ana Carolina, você falou das empresas, né, e tal, tal. Como é que aplicam as multas aqui para quem não está, nas empresas que não está correspondendo essas questões ambientais? E essas discussões para a população, né, para a população, digamos assim, para o nosso povo do dia a dia. Como andam essas discussões também para a questão de multas, etc, etc?
Primeiramente, para que seja fiscalizado, existem as denúncias, né? Então, como a demanda é grande, né? E aí nós atendemos conforme a tem prioridades, né? Conforme for a urgência.
O grau
do problema. Exatamente isso. Então, conforme tem as denúncias, vai ser feita a fiscalização. Antes de aplicar qualquer tipo de multa, né, antes de apelar para o bolso, então nós tentamos primeiro a consciência, né? Porque a gente acredita, até lá na fiscalização, no licenciamento, que a gente pode educar todo mundo, né? Apesar de acharmos que com as crianças é mais fácil, a gente pode educar todo mundo para pensar em um ambiente sustentável. Então, antes de tudo, é apelado para a consciência. As empresas que estão desrespeitando a lei são notificadas, primeiramente. A notificação não é uma multa. A notificação dá um prazo para a empresa se adequar às normas. Após esse prazo, é feita nova vistoria, nova fiscalização. E a multa é de acordo com a gravidade, né, da situação. Então, antes de apelar para o bolso, nós damos um prazo, né? O IMAN dá um prazo para que a pessoa se adeque, a empresa se adeque. Não acontecendo isso, é aplicada a multa, né? Dessa forma que acontece.
Muito bem. Weber, esse seu trabalho, né, essa sua forma de vida, você já percebe que outras pessoas que você conhece já também estão adotando? Vamos dar notícias boas agora, né? Nada de terminar o programa com coisa ruim. Você percebe que outras pessoas, né? Pessoas do dia a dia, assim, nas comunidades, já estão adotando também? Foram citado o exemplo dos assentamentos, etc.
Sim. Talvez não numa velocidade que a gente desejaria, mas muitas pessoas já começam, inclusive vou citar aqui a nossa rede de agroecologia da POMS, que é a Associação dos Produtores Orgânicos do Mato Grosso do Sul, que faz um grande trabalho de base, exatamente oferecendo técnicos, oferecendo cursos, enfim, ensinando as pessoas a planejar a sua vida de forma diferente, de forma ecológica, produção orgânica. Então, existem trabalhos grandes já sendo realizados, apenas não temos tanta visibilidade ainda, mas está acontecendo. E também esse contágio, ele vai acontecendo de uma forma ampla, ou seja, através da divulgação, que eu procuro fazer de forma voluntária, inclusive, eu, seja nas redes sociais, seja na imprensa que me visita. Ontem tive uma emissora de TV lá filmando. Aliás, voltando ao troféu Marco Verde, me perguntaram primeiramente, cadê o troféu? Ah, está aí, mostrei, né, as árvores, a natureza, mas eles queriam ver o objeto em si, né, a peça de, sei lá que material que é, vidro, né, acho que é, e apenas uma simbologia daquilo que representa. Daí que o pessoal que só se tocou, né, que não é o objeto, o troféu que interessa, interessa a ação, a atividade que está aí de exemplo. Mas os assuntos são tantos, eu quero também mencionar aqui a questão do solo, que é o item mais interessante nesse sentido de você produzir uma coisa ecologicamente correta. E, inclusive, esse ano foi eleito, o 2015, pela ONU, o ano do solo, né? O solo é um dos materiais biológicos mais complexos do planeta. Leva mais de 1000 anos para formar 2 centímetros de solo superficial. E apenas um punhado dele pode conter bilhões de micro-organismos. A nomeação de 2015 como Ano Internacional dos Solos é uma tentativa da ONU de chamar atenção para a riqueza e a fragilidade do recurso, além de mobilizar a população para a importância de preservar e de recuperar os solos devido ao desmatamento e ao uso agrícola inadequado. Como disse anteriormente, nós temos a preocupação de vivificar o solo. Isso é agroecologia. Não a preocupação de jogar insumos externos. Aliás, uma das metas nossas é chegar ao momento que nós não levamos nada de fora. Tudo que é necessário numa propriedade se produz lá. O adubo orgânico, as sementes, como a Zefa falou, sementes crioulas. Enfim, o plantio de mudas. Inclusive, a nossa primeira atividade no sítio foi exatamente produção de mudas para o nosso plantio e também comercialização do excedente. Obviamente, nós temos que também ter fonte de renda. Então, continuamos com essa produção de mudas, de ornamentais, inclusive, árvores exóticas, árvores nativas, frutíferas, e continuamos fazendo isso, com 2 objetivos, para plantio no sítio e também fornecer o excedente para as pessoas que queiram comprar. Lá, ou aqui na cidade, não temos ponto de venda, mas temos participação na Feira Livre, aos domingos. Se alguém quiser conhecer, estamos lá. E quanto à produção na propriedade, isso sim que vai, aquilo que você me perguntou, vai contagiando as pessoas quando vão lá e verificam o que está sendo feito, o porquê que está sendo feito. Então, em termos de alimentos, o que nós produzimos? Uma boa quantidade já de frutas, palmito é uma das linhas que a gente vai investindo, porque é um retorno a médio e longo prazo, nada de imediato acontece. E alguns outros itens muito interessantes, nós falamos antes de cana-de-açúcar, eu também produzo, mas com um objetivo específico, para que as pessoas bebam seu caldo de cana, de uma cana orgânica. Então já tem alguns pontos na cidade.
Não, se fosse até para produzir álcool, que é talvez o combustível verde, mas de forma ecologicamente correta, não teria problema, né?
Com certeza, só que da forma como hoje é produzida, a gente sabe que é uma forma destrutiva.
É claro.
Inclusive, até o próprio corte da cana é usado combustível fóssil.
Uhum.
E os insumos também que são utilizados, enfim, mas não é a questão agora.
Muito bem, aqui a Mônica manda uma sugestão, disse, olha, a gente separa o lixo, mas aqui em nossa cidade, aquilo que foi falado ainda há pouco pela Ana Carolina, né? Nossa cidade, somente alguns bairros recebem a coleta diferenciada. A prefeitura poderia melhorar esse atendimento. Tem alguma coisa, né? Porque nós estamos terminando, eu vou precisar depois dar uma palavrinha com o Marcos e uma palavrinha com a Zefa. Um minutinho para cada um.
Já existem projetos, né? No nosso município, inclusive por vontade do prefeito Murilo, né, que se estenda essa coleta seletiva pelos bairros. E aí está sendo analisado a necessidade de cada bairro, né? Não é possível ainda atender toda a demanda, porque nós temos aí muitas pessoas no nosso município, mas estamos já na prefeitura com um projeto para que isso seja feito. Enquanto isso não acontece, nós podemos separar nosso lixo em casa e a gente vê pela rua que tem os catadores que passam, né? Que
Exato.
É né, que já é uma alternativa.
Exato. No nosso caso, por exemplo, papelão, jornais, ficam tudo guardado para quando o catador passar.
Isso, são os agentes ecológicos que a gente fala, né?
Exato.
E temos também a G-Code, que recebe e é uma associação, eles vivem disso, é o trabalho deles, e nós podemos também, né, não só esperar pelas políticas públicas, fazer a nossa parte, separar, levar lá na G-Code, né? Podemos começar por aí, enquanto a gente aguarda aí que as ações sejam concretizadas.
Muito bem, a Maria de Fátima disse que ela também separa, gostaria de saber, antigamente tinha um carro que passava pegando lixo reciclado, hoje eu coloco em dia que passo, coloco no dia que passa o caminhão que recolhe o lixo, será que isso vai para o lugar certo, né? Vai para o lugar certo, só Deus sabe.
Se é colocado junto com o resíduo comum, o lixo comum que a gente fala, vai para o aterro sanitário, uhum, né? Que está com um volume muito grande já de resíduo. Por isso é importante que nós separemos, porque o aterro sanitário tem vida útil.
Sim.
Né? É importante reduzir o volume de resíduo que vai para lá, para a gente contribuir aí com o meio ambiente também.
Muito bem. Agora, Zefa, você um minutinho para as suas palavras finais, depois também o Marcos, que o programa precisa acabar, né?
Pegando só o gancho da Caroline, se cada um começar a fazer sua parte, então, reduza, né? Não tem, vamos reduzir, começa por reduzir, porque não é só reciclagem, pode reduzir. Então, evitar de pegar sacolinha plástica, começar a fazer pequenas ações já no seu dia a dia, o orgânico. Orgânico, ah, eu não tenho espaço, usa um tambor para colocar o orgânico, já é menos resíduo. Que vai, então é matéria orgânica que o Werber precisa, que ou para fazer a horta, ou compostagem. Então começa a separar, reduzir, né? Mesmo não tendo a coleta seletiva, já são pequenas ações. E eu vejo assim, se cada um começar a fazer sua parte, e aí pensar que somos mais do que meio ambiente, é mais do que coleta seletiva, é mais do que redução, é mais do que plantar árvore, que o ser humano também faz parte. Então, se preocupar também com a qualidade de vida, o que é qualidade de vida que nós tenhamos e o que nós queremos deixar para os nossos filhos, pode ser que a gente tenha um planeta mais sustentável no futuro e que nós tenhamos futuro, né? Que a gente mantenha os recursos naturais para gerações futuras. Então, esse é meu ponto de vista.
Marcos, um minuto.
Fala
muito, difícil, né?
É difícil, né? A questão da pegada, né? Que tipo de pegada? Os animais acham pegadas, a gente vê a marca, né? E o homem deixa lixo, né? Onde ele passa. Então a gente tem que pensar nessa questão que a Zefa mesmo colocou, a questão da produção, né? Então toda vez que você sair para fazer alguma coisa, você tem que pensar no seu impacto. Sair de bicicleta, se você puder andar, em vez de ficar andando de carro duas quadras, caminhe um pouco, isso faz bem para a saúde, né? Vá ao campo, né? Passeie com seus filhos, né? Mostre essas questões, vamos mudando a nossa cultura, né? Para uma cultura mais sustentável, mais verde. Já é provado até para a questão psicológica, né? Nós estamos na era da depressão pela tecnologia. Por que usar tanto aparelho celular? Tenha mais contato com as pessoas. Melhore o seu meio ambiente, né?
Uhum.
O meio ambiente não é só o aspecto verde, mas é o contato nosso. E as nossas relações de amor, né? Às vezes você, em vez de visitar mais um outro ser humano, você pega um cachorrinho, um gato, para tentar substituir a pessoa, né? Então, não, às vezes não é... Não
o cachorrinho doido para ser cachorro e aí não quer fazer gente, né?
É. E aí a gente
nada contra os cachorrinhos, viu, Zé?
Tenta vestir... Até a tendência de vestir os animais como gente,
exato,
né? Eu tava vendo até colocar um babuíno lá com roupa de gente, comendo como gente, tomando já na latinha, né?
Meu amor de Deus.
E aí, quer dizer assim, a gente tem que tentar ser humano, mas também ter qualidade de vida. É o amor, é a fraternidade, eu acho que é isso a nossa grande mensagem nesse Dia Mundial de Meio Ambiente, né? Faça melhor.
Muito bem, então um agradecimento ao Marcos Coelho, ao Antônio Weber, à Zefa e também à Ana Carolina pela participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Cuide bem do meio ambiente, que você vai estar cuidando bem da sua saúde. Se Deus quiser, retornamos no próximo sábado. Um grande abraço e até lá.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.